O psiquiatra Ronald David Lange, uma das principais figuras da antipsiquiatria das décadas de 1960 e 1970, afirmava que a leitura do Van Gogh de Artaud teve um papel decisivo no desenvolvimento e encaminhamento de suas ideias revolucionárias. Para o pensador francês Michel Foucault, Artaud virou pelo avesso as noções tradicionalmente aceitas sobre a relação entre criação e loucura. Na nota biográfica sobre Artaud, inclusa no volume Escritos de um Louco, organizada pelo coletivo Sabotagem, lemos: "Não são mais as obras dos loucos e malditos que precisam justificar-se diante da psicologia, mas sim a psicologia que agora deve tentar justificar-se diante de tais obras." A escrita antipsiquiátrica de Artaud também comparece no Antiédipo de Deleuze e Guattari como paradigma, sendo frequentemente citada para fundamentar as noções de esquizoanálise, de máquinas desejantes e do antagonismo entre a paranoia da nossa sociedade e o esquizoidismo que busca a plena satisfação do desejo. A escrita do Van Gogh, que lemos agora a terceira e penúltima parte, representa os pilares fundamentais do teatro da crueldade de Artaud, que reflete as condições da sociedade disciplinar e seus efeitos, dentro de um panorama de controle total do corpo e das diferentes formas de repressão social expressas nesse próprio corpo. A socióloga Salete de Oliveira afirmava: "Se Artaud dizia que a única vantagem que os médicos têm sobre o louco é a força, ele reverteu a quantidade dessa mesma força por sua potência de vida inestancável, e mostrou que relações de força não se confundem com relações de governo e submissão." Na nota biográfica do volume organizado Escritos de um Louco, o coletivo Sabotagem escreve: "Em fevereiro de 1947, Artaud foi ver a mostra de Van Gogh no Museu de L'Orangerie, no qual estavam expostas 173 obras do grande pintor holandês. Pouco antes, saíra no jornal Arts um artigo de um psiquiatra focalizando Van Gogh sob um ponto de vista clínico, intitulando-o inclusive de degenerado." De volta da exposição, Artaud pôs-se a escrever imediatamente seu texto. Consta que o teria escrito em 2 dias. Na verdade, a maior parte foi feita em 1 semana. Foi publicado em setembro de 1947 e, logo em seguida, recebeu o Prêmio Sainte-Beuve, na época, o principal prêmio literário para ensaios na França. Não deixa de ser uma ironia o fato do marginalizado Artaud receber um prêmio dessa importância e de viver uma espécie de consagração. Seus textos eram publicados logo depois que terminava de escrevê-los e as cartas de Rodez já estavam na 2ª edição, no fim da vida, quando já definhava as esperas da morte. Passemos então à leitura da terceira e penúltima parte de Van Gogh, O Suicidado da Sociedade, de Antonin Artaud. O que é desenhar? Como se começa a desenhar? É a ação de abrir uma passagem por um muro de ferro invisível, que parece encontrar-se entre o que se sente e o que se pode. Como é que se deve atravessar esse muro, pois não serve de nada bater nele? Ao meu ver, é preciso miná-lo e trespassá-lo com uma lima, lenta e pacientemente. 8 de setembro de 1888. No meu quadro Café Noturno, tentei exprimir que o café é um local onde se pode cair em desgraça, enlouquecer, cometer crimes. Quero dizer, em contrastes de rosa tenro, de vermelho sangue e borra de vinho, de verde luz 16 suave e veronese, a contrastar com os verdes amarelo e os verdes azul duros, tudo isso numa atmosfera de fornalha infernal e enxofre pálido, tentei exprimir como que o poder das trevas de uma taberna. E contudo, sob uma aparência de alegria japonesa e a bonomia de Tartarin. 23 de julho de 1890. Talvez vejas esse esboço do jardineiro de Daubin, é uma das minhas telas mais queridas, acrescento-lhe um esboço de velhos casebres e os esboços de 2 telas de 30 que representam imensas extensões de trigo depois da chuva. Um jardim em primeiro plano de erva verde e cor-de-rosa. À esquerda, um arbusto verde e lilás. E um rebento de planta com folhagens esbranquiçadas. Ao meio, um canteiro de rosas. À direita, uma treliça, um muro. E por cima do muro, uma nogueira com folhagem violeta. Depois, um cercado de lilases. Uma fila de tilhas arredondadas amarelas. A própria casa ao fundo, cor-de-rosa, com teto de telhas azuladas, um banco e 3 cadeiras, uma figura preta com um chapéu amarelo e à frente um gato preto, céu verde pálido, Parece tão fácil escrever assim. Pois bem, então tentem e digam-me se vocês, que não são autores de uma tela de Van Gogh, conseguiriam descrevê-la de modo tão simples, seco, objetivo, durável, válido, sólido, opaco, maciço, autêntico e miraculoso como nesta sua cartinha. Pois a agudeza, critério separador, não é uma questão de amplitude ou entalhamento, mas de simples força pessoal do punho. Não descreverei, então, um quadro de Van Gogh depois de Van Gogh, mas direi que Van Gogh é pintor, porque colheu a natureza, como que a redestilou e a pôs a ressumar, porque fez jorrar em feixes nas telas, em botões de cor como que monumentais, a pulverização secular de elementos, a medonha pressão elementar de apóstrofes, estrias, vírgulas, barras de que são feitas, como já ninguém depois dele pode duvidar, as partes da natureza. E as correntes luminosas das forças que trabalham a realidade tiveram de derrubar a barragem de quantos vincos reprimidos, quantos choques oculares apanhados em flagrante, quantos vislumbres fugazes sobre os temas, para serem finalmente enfiadas e como que içadas na tela, e aceites? Não há fantasmas nos quadros de Van Gogh, não há visões, não há alucinações. A verdade tórrida de um sol às 2 horas da tarde, um moroso pesadelo genesíaco pouco a pouco esclarecido, sem pesadelo e sem efeito, mas com o sofrimento do pré-natal. Ao molhado, o zidio de uma pastagem, dos caules de um campo de trigo é exposto, prestes a ser extraditado, e pelo qual a natureza um dia responderá, como também a sociedade responderá pela sua morte prematura. Um campo de trigo inclinado ao vento, e lá em cima, as asas de um único pássaro em forma de vírgula. Qual outro pintor que não fosse estritamente pintor se atreveria, como Van Gogh, a atacar um tema de tão desarmante simplicidade? Não, não há fantasmas nos quadros de Van Gogh. Não há drama, não há assunto, e até direi que não há objeto. Porque o próprio tema vem a ser o quê? Como que uma sombra de ferro de moteto de uma inenarrável música antiga, como o leitmotiv de um tema desesperado de seu próprio assunto. É natureza nua e pura, vista tal como se revela, quando sabemos aproximar-nos suficientemente perto. Conforme testemunha essa paisagem de ouro fundido, de bronze cozido no antigo Egito, onde um sol enorme se apoia em tetos tão esmagados de luz que se parecem desfazer. E eu não sei de pintura apocalíptica, hieroglífica, fantasmática ou patética que tanto me dê a mim essa sensação de oculto estrangulado, de cadáver de um hermetismo inútil, cabeça aberta, e que revelasse no sepo o seu segredo. Dizendo isso, não estou a pensar no pé tranquilo ou naquela funambulesca alameda de outono onde passa, por último, um velho curvado como um guarda-chuva pendurado de manga, como o gancho de um farrapeiro. Volto a pensar nos seus corvos com asas de um negro de trufas lustradas. Volto a pensar no seu campo de trigo, cabeça de espiga sobre cabeça de espiga. Está tudo dito. E à frente, algumas pequenas cabeças de papoula, suavemente semeadas, acre e nervosamente aplicadas a colar, e espalhadas, sabe e furiosamente pontuadas e rasgadas. Só a vida sabe oferecer desses desnudamentos epidérmicos que falam sobre uma blusa desapotoada. E não se sabe por que razão o olhar se inclina mais para a esquerda do que para a direita, para o montículo de carne crespa. Mas é assim e é um fato. Mas é assim e assim está feito. Oculto também o seu quarto de dormir, tão adoravelmente camponês e semeado de um odor como que de trigos em conserva que vemos a estremecer na paisagem, ao longe, além da janela que de certo os esconde. Camponesa também é a cor do velho cobertor, de um vermelho de marisco, de ouriço do mar, de camarão, de salmonete meridional, de um vermelho do pimento torrado. E a culpa é de certo de Van Gogh se a cor do cobertor da sua cama foi na realidade tão conseguida, e não conheço nenhum tecelão que conseguisse transplantar esta têmpera inominável, como Van Gogh conseguiu fazer transbordar do fundo do seu cérebro para a tela o vermelho dessa indescritível cobertura. E não sei quantos padres criminosos, com as cabeças a sonharem um alegado Espírito Santo, o ouro ocre, o azul infinito de um vitral com sua rameira Maria, souberam isolar no ar, extrair dos nichos caprichosos do ar, essas cores joviais que são todo um acontecimento em que cada pincelada de Van Gogh sobre a tela é pior do que um acontecimento. Às vezes, isso dá um quarto limpinho. mas com um banho de bálsamo ou de perfume que nenhum beneditino nunca poderá recuperar para apurar os seus álcools medicinais. Doutras vezes, dá uma simples meda macerada por um enorme sol. Esse quarto fazia pensar na grande obra, com a sua parede branca de pérolas claras, sobre a qual pende uma toalha de banho rugosa como um velho amuleto camponês, inalcançável e reconfortante. Há ainda daqueles brancos de giz leves, piores que antigos suplícios. E o velho escrúpulo operatório do pobre e bom Van Gogh nunca se revela tanto como nessa tela. Pois todo Van Gogh está aí, num escrúpulo único da pincelada aplicada silenciosa e pateticamente. A cor plebeia das coisas, mas tão justa, tão amorosamente justa, que nenhuma pedra preciosa conseguiria atingir tal raridade. Pois Van Gogh terá mesmo sido o mais verdadeiramente pintor de todos os pintores, o único a não querer ultrapassar a pintura como meio estrito de sua obra, e enquadramento estrito de seus meios. E o único, absolutamente o único, que, por outro lado, tenha absolutamente ultrapassado a pintura, o ato inerte de representar a natureza para, nessa representação exclusiva da natureza, fazer jorrar uma força giratória, um elemento arrancado em pleno coração. Ele fez romper um ar sobre a representação, e prendeu dentro dela um nervo, nervo e ar que não existem na natureza, que são de uma natureza e de um ar mais verdadeiros do que o ar e o nervo da natureza verdadeira. No instante em que escrevo essas linhas, eu vejo a cara vermelha sangrenta do pintor a vir até mim, numa muralha de girassóis esventrados, num formidável abraço de faúlias, de jacinto opaco e de campos de lápis lazuli. Tudo isso no meio de um bombardeamento como que meteórico de átomos que se revelassem grão a grão. Prova de que Van Gogh pensou as suas telas como um pintor, claro, e unicamente como um pintor, mas que seria, por esta mesma razão, um formidável músico. Organista de uma tempestade acabada e que ri na natureza límpida, pacificada entre duas tormentas, mas natureza que mostra bem, como o próprio Van Gogh, que não se ensaia nada para desaparecer. Depois de a termos visto, bem podemos virar as costas e qualquer outra tela pintada que nada mais tenha a dizer-nos. A luz tempestuosa da pintura de Van Gogh inicia as suas sombrias recitações no próprio instante em que deixamos de a ver. Nada senão pintor Van Gogh, e não mais nenhuma filosofia, mística, ritual, psicurgia ou liturgia, nada de história, de literatura ou de poesia. Seus girassóis de ouro bronzeado são pintados como girassóis e nada mais. Mas para compreender um girassol na natureza, agora é preciso voltar a Van Gogh, tal como para compreender uma tempestade na natureza. Um céu tempestuoso, uma planície na natureza. Nunca mais se poderá não voltar a Van Gogh. Estava um tempo assim tempestuoso no Egito ou nas planícies da Judéia Semita. Talvez estivesse assim escuro na Caldeia, na Mongólia ou nos montes do Tibete, dos quais não consta que tenham mudado de lugar. E contudo, quando olhamos para essa planície de trigo ou de pedras, branca como um ossuário enterrado sobre a qual pesa esse velho céu violáceo, já não consigo acreditar os montes do Tibete. Pintor, nada senão pintor, Van Gogh tomou os meios da pura pintura e não os ultrapassou. Quero dizer que, para pintar, não fez mais do que usar os meios que a pintura lhe oferecia. Um céu tempestuoso, uma planície branca de giz, telas, pincéis, os seus cabelos ruivos, bisnagas, a sua mão amarela, o seu cavalete. Mas bem podem todos os lamas juntos do Tibete sacudir sobre as suas saias o apocalipse que tiverem maquinado, que já Van Gogh nos terá feito pressentir o peróxido de azoto numa tela que contém exatamente o sinistro suficiente para nos obrigar a nos orientarmos. Um dia, deu-lhe para decidir não ultrapassar o tema, mas, depois de se ver Van Gogh, já não se pode acreditar que haja algo menos ultrapassável do que o tema. O simples tema de um castiçal aceso sobre um cadeirão de palha, com uma estrutura violácea, diz muito mais nas mãos de Van Gogh do que toda a série das tragédias gregas, ou dos dramas de Cyril Tourneur, de Webster ou de Ford, que aliás ainda hoje continuam por encenar. Sem literatura, eu vi o vulto de Van Gogh, vermelho de sangue na explosão das suas paisagens, vir até mim.
Grand d'avertenseur, Piotr.
num abrasamento, num bombardeamento, num rebentamento. Vingadores daquela mó que o pobre Van Gogh, o louco, levou toda a vida ao pescoço, a mó de pintar sem saber porquê nem para onde. Pois não foi para esse mundo, nunca foi para esta terra que todos nós sempre trabalhamos, lutamos, urramos de dor, fome, miséria, ódio, escândalo e repugnância, que todos nós fomos envenenados, embora tenhamos sido enfeitiçados por ela e que acabamos por nos suicidar, ou acaso não somos todos nós, como o pobre Van Gogh, suicidados da sociedade? Ao pintar, Van Gogh renunciou a contar histórias, mas o maravilhoso é que esse pintor, que não é senão pintor, e que é mais pintor do que todos os outros pintores, por ser aquele para quem o material, a pintura, tem um lugar de primeiro plano, com a cor tomada tal qual ela é exprimida da bisnaga, com as marcas de ir-se uma a uma dos pelos de um pincel na cor, com a pincelada da pintura pintada, como que distinta do seu próprio sol, com o i, a vírgula, o ponto da ponta do próprio pincel aparafusado diretamente na cor, trepidante e que deflagra em faúlhas, que o pintor subjugue e revolteia por todos os lados. O maravilhoso é esse pintor, que não é senão pintor, ser também, de todos os pintores natos, o que melhor faz esquecer que estamos perante uma pintura. Uma pintura para representar o tema que ele escolheu. E o que coloca perante nós, em frente à tela fixa, o enigma puro, o puro enigma da flor torturada, da paisagem talhada, burilada e pressionada por todos os lados pelo seu pincel ébrio. As suas paisagens são velhos pecados que ainda não encontraram seus primitivos apocalipses, mas que não deixarão de os encontrar. Por que é que as pinturas de Van Gogh me dão essa impressão de que as vemos como que do outro lado do túmulo de um mundo onde só os seus sóis ao fim e ao cabo rodopiaram e brilharam alegremente? Pois o que vive e morre nas suas paisagens convulsionárias e nas suas flores não será a história inteira daquilo que um dia chamamos alma? A alma que deu a sua orelha ao corpo, orelha que Van Gogh devolveu à alma da sua alma, uma mulher para espartilhar a sinistra ilusão. Em tempos a alma não existia, e o espírito tampouco. Quanto à consciência, nunca ninguém tinha pensado nisso. E onde havia de estar o pensamento, aliás, num mundo somente feito de elementos em plena guerra, tão depressa destruídos como logo recompostos? Pois o pensamento é um luxo da paz. E que pintor terá compreendido o fenomenal do problema melhor do que o inverossímil Van Gogh, para quem toda a verdadeira paisagem está como que em impotência no crisol onde vai recomeçar? Então o bom Van Gogh era o rei, contra quem, enquanto ele dormia, inventara o curioso pecado chamado da cultura turca, exemplo, habitáculo, mobile, do pecado da humanidade, que nunca soube fazer mais nada senão comer, ainda cru, o artista, para rechear a sua honestidade. E nisso não fez senão consagrar ritualmente a sua covardia. Pois a humanidade não quer dar-se ao trabalho de viver, de entrar nesse enfrentamento natural das forças que compõem a realidade, para tirar daí um corpo que uma tempestade nunca mais poderá mutilar. Sempre preferiu contentar-se simplesmente com o existir. Quanto à vida, habituou a ir buscá-la ao gênio do artista. Ora, Van Gogh, que queimou uma mão, nunca teve medo de guerrear para viver, ou seja, para extrair o fato de viver a ideia de existir. E claro que tudo pode existir sem se dar ao trabalho de ser. E tudo pode ser sem se dar ao trabalho, como fez Van Gogh, o louco, de radiar e de rutilar. Foi isso que a sociedade lhe retirou para fazer a cultura turca, de uma honestidade de fachada que tem o crime como origem e como escora. E foi assim que Van Gogh morreu suicidado, porque foi o conserto da consciência inteira que não aguentou mais suportá-lo. Porque, se não havia nem espírito, nem alma, nem consciência, nem pensamento, havia fulminato, vulcão maduro, pedra de transe, paciência, bubão, tumor cozido e crosta desfolado. E o rei Van Gogh dormitava, incubando o próximo alerta de insurreição da sua saúde. Como? Pelo fato da boa saúde ser pletora de males errantes, de formidáveis ardores de vida corroídos por sem feridas, e que, de qualquer maneira, é preciso deixar viver, que é preciso deixar reproduzir-se. Quem não sente a bomba cozida e a vertigem comprimida, não é digno de estar vivo. Foi o ditame que o pobre Van Gogh em Labareda achou imprescindível manifestar. Mas a doença que o vigiava atacou-o, O turco, com seu ar honesto, aproximou-se delicadamente de Van Gogh para colher nele o caroço, para descolar o caroço natural em formação. E nisso Van Gogh perdeu 1000 verões, pelo que morreu aos 37 anos, antes de viver. Pois todos os macacos viveram antes deles as forças que ele tinha juntado. E agora é isso que importará devolver, para permitir que Van Gogh ressuscite. Perante uma humanidade de macaco covarde e de cão ensopado, a pintura de Van Gogh terá sido a de um tempo em que não houve alma, espírito, consciência, pensamento. Só elementos primeiros alternadamente encadeados e desencadeados. Paisagens de convulsões fortes, de traumatismos loucos, como de um corpo que a febre manipula para o levar até a perfeita saúde. O corpo sob a pele é uma fábrica sobreaquecida, e por fora o doente brilha, reluz por todos os seus poros rebentados. Assim, uma paisagem de Van Gogh ao meio-dia. Só a guerra para sempre explica uma paz que apenas está de passagem, tal como um leite quase a transbordar explica o tacho em que estava a ferver. Desconfiem das belas paisagens de Van Gogh, turbulentas e pacíficas, convulsivas e pacificadas. São a saúde entre dois acessos da febre alta que vai passar. São a febre entre dois acessos de uma insurreição de saúde. Um dia, a pintura de Van Gogh, armada tanto de febre como de saúde, regressará para tirar pelos ares a poeira de um mundo enjaulado que o seu coração já não podia suportar. Se você chegou até aqui, deixo meu muito obrigado pela sua atenção e por dividir esse percurso comigo. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Rádio Colibri, entre nas nossas redes sociais ou no nosso site. O site é radiocolibricast.wordpress.com. Nós temos contas no Instagram, @radio_colibri, e no Twitter, @radcolibri, tudo junto. Se você gostou do que ouviu aqui e quer mais episódios, assine o podcast na sua plataforma favorita. É só verificar as informações no site. Você também pode me ajudar compartilhando esse episódio com alguém que você goste. Fique atente para mais um episódio.